Quando falo de gestão de riscos, não é só sobre o mapa, não é só sobre a área de riscos, né? Gestão de riscos é o seu gestor tendo um apetite ali na frente, compliance, riscos, controles, área de qualidade, tecnologia, fazendo a medição, fazendo ali a organização, e depois a auditoria interna e a auditoria externa ali fazendo as suas contribuições.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast muito especial que vai receber em breve, que estará conosco aqui, Gustavo Lucena, vai bater um papo conosco sobre gestão de riscos em 2025, quais são os temas mais importantes, o que você precisa se preocupar e atentar neste ano desafiador que tem sido desde já 2025 e o que vem pela frente aí também. Vamos falar sobre muita coisa interessante. Rapidamente, quero dar boa noite a você, é claro que está ao vivo aqui conosco. O primeiro a deixar o seu boa noite foi Alexandre Santarém. Boa noite, Alexandre, obrigado pela audiência. Estamos aqui sempre às 18 horas e 18 minutos das terças-feiras. Se você está chegando agora, o meu convite é que você deixe seu like neste vídeo para ajudar a LEC a levar este conteúdo mais longe. Quem vier nos assistir depois pelas mídias de áudio, pelo Spotify, pode avaliar o LECcast por aí também, que é sempre muito bacana. Pessoal, dica importante de hoje: MBA em Compliance da LEC continua com as inscrições abertas, com condições muito especiais, e se você tem a intenção de estudar em 2025, aproveite antes que seja tarde e você acabe ficando em lista de espera para uma próxima turma. As inscrições estão correndo rapidamente, mas sim, ainda temos vagas, e eu recomendo demais que você confira. Eu vou deixar o link aqui no chat do YouTube, que é mais fácil para eu conseguir compartilhar. Se você está pensando nisso, dá uma olhada nisso aqui, fale com os nossos especialistas de relacionamento na LEC, eles vão poder tirar suas dúvidas, acompanhar seu processo de inscrição, e você pode conquistar um título de especialista com a escola líder na educação em compliance neste país. Está aqui, ó, MBA em Compliance, está aqui o link para quem quer saber mais e fazer a sua inscrição. Daniel está chegando por aqui também, boa noite, Daniel, obrigado pela audiência. E a gente vai para o papo de hoje. Como eu dizia a vocês, eu quero convidar o Gustavo Lucena. Será que ele já chegou? Será que o Gustavo está por aqui? Acho que ele já chegou. Gustavo, seja muito bem-vindo de volta ao LECcast. Para quem não sabe, Gustavo Lucena esteve aqui no episódio número 6. Este é o episódio número 157. Ou seja, por coincidências da vida, Gustavo Lucena retorna ao LECcast 150 episódios depois. Gustavo, obrigado por estar aqui conosco, um prazer te receber de volta no LECcast.
Maravilhoso, Calai. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não é possível, como o tempo voa, né? Lá nós falamos de cultura justa, né? Falamos sobre, vamos falar de justiça, para depois falar quem está errado ou certo nos comitês de ética, né? Foi uma delícia.
Aquele episódio, Gustavo, é um episódio histórico, assim, emblemático, porque naquela altura esse era um tema restrito a alguns mercados, pelo que eu me lembro. Acho que se falava disso em aviação, algo
saúde,
desse de saúde. E você criou uma tendência, depois que você falou daquilo, o tema se espalhou e foi realmente muito especial. Se você está aqui conosco hoje e ainda não assistiu, não escutou, vá atrás desse episódio, episódio número 6, Cultura Justa com Gustavo Lucena. Foi realmente uma forma de pensar muito interessante e que eu uso, sabia que eu uso isso no meu dia a dia, assim, de forma regular? Tipo, o que, que eu podia ter feito diferente? Eu primeiro trago para mim, quando algo dá errado, eu falo, o que, que eu podia ter feito diferente? Mesmo que a culpa não seja minha, o que, que eu podia ter feito para tratar esse tema de uma maneira diferente? Acho que levou para uma reflexão boa, né? Foi um papo muito gostoso.
Foi um aprendizado e um eco muito maravilhoso, viu? Que legal, cara. Obrigado aí.
É verdade. Olha, Bora para o papo de hoje, que é desafiador falar de riscos, mas não apenas de riscos. Para quem não conhece o Gustavo ainda, o Gustavo hoje, ele é membro de conselho fiscal de empresas de companhia aberta. Ele também faz parte de comitê de auditoria de empresas de grande porte e também de conselho consultivo nas empresas familiares. Ou seja, Nosso papo aqui hoje vai trazer a visão de conselho. Então é uma oportunidade muito especial da gente ter uma visão um pouco diferente daquela mais operacional, estratégica, mas daquele, da visão do dia a dia de quem realmente está ali na linha de frente do trabalho de compliance e por aí vai. Mas para quem ainda não te conhece bem, Gustavo, eu sempre peço a gentileza de você contar um pouquinho mais da sua jornada, se você puder contar sobre você, quem é você, de onde você veio, o que você faz, como é que você foi parar nessa cadeira de conselho hoje.
Legal, obrigado, Calai. Bom, são aí 30 anos, né, de mercado, então, vindo aí de Big Four, né, passei por Arthur Andersen, passei por PwC, sócio aí da Deloitte, quis fazer uma imersão no mundo digital, então saí de Big Four e fui ser vice-presidente do grupo LX, que tem Zap Imóveis, Viva Real, grupo LX, né, uma empresa 100% tecnologia, então abri a minha cabeça, e já nessa transição de experiência, já comecei a me eleger, né, informar aí o mercado que eu estava disponível para ter esses assentos, o que foi muito bom, que acabou dando certo. Hoje estou praticamente novo, então trazer essa experiência aqui para nós. Mas o meu lado, né, mas aqui, Gustavo, sou músico, gosto de rock, quem me conhece, estou em vários festivais, casado com a Cristina, tenho meu filho Gabriel, né, me traz experiência de vida, é um PCD aí que sempre me enriquece, me traz luz, e juntos a gente vive esse grande movimento que é relacionamento com pessoas, administrar riscos pessoais, corporativos, o que tem sido uma aula ainda para mim.
Maravilhoso, Gustavo. E aí, para a gente começar esse papo, e como eu disse, né, vamos aproveitar essa oportunidade para saber mais sobre a visão do conselho, né, e o seu papel nesse momento de carreira que você vive hoje. E aí, para a gente começar, eu queria te perguntar justamente sobre isso. Como que o conselho integra a gestão de riscos com a parte estratégica da empresa? Como é que isso funciona na vida real?
Ô, Calai, sabe que eu tenho visto, né, ainda muitos conselhos olhando 80% do seu tempo, números de hoje para trás, né? Quando eu falo olhando por que os números não estão dando certo, ou porque algum processo de crescimento de market share não está dando certo, e pouco se olha muito lá para frente, porque tem a ver bastante com a nossa forma de pensar, né? A gente fica muito mais seguro olhando o que estão nos mostrando do que tomando decisões daquilo que a gente não mede, daquilo que a gente não tem previsibilidade, né? Então eu vejo que ainda tem um grande espaço para os conselhos virarem essa pauta, falar 80% do futuro e 20% ali do presente, né? Mas isso eles precisam conhecer sobre riscos, eles precisam entender o que pode dar errado. E mesmo dando errado, qual que é o plano A, B, C, D e E para que continue dando certo. Então essa integração envolve, de fato, o conselho debater a estratégia da sua empresa no aspecto de próximos 5 anos e como que ela se estrutura que isso dê certo, né? Então, ele revisar e validar o plano estratégico com foco em riscos, definir o apetite ali da sua empresa. Veja que também definir apetite é muito difícil. Eu vou ter 15% de inadimplência, eu vou crescer 40% naquele market share, vou ter um turnover de 30% da minha área, que área, por que eu vou abrir mão daquilo, mas outras áreas eu não vou abrir mão, aonde que eu vou fazer parceria, aonde que eu vou estar sozinho. Então veja que apetite a risco, pouco se discute, porque de fato ainda alguns conselhos não conhecem os seus riscos estratégicos, aonde que eles vão investir milhões, bilhões do seu CAPEX, aonde que eles não vão investir, onde eles não vão abrir mão, né? Também a supervisão de toda essa gestão de riscos. E quando eu falo de gestão de riscos, não é só sobre o mapa, não é só sobre a área de riscos, né? Gestão de riscos é o seu gestor tendo um apetite ali na frente, compliance, riscos, controles, área de qualidade, tecnologia, fazendo a medição, fazendo ali a organização, e depois a auditoria interna e a auditoria externa ali fazendo as suas contribuições, né? E o foco que eu sempre recomendo é focar naqueles riscos que são emergentes, né? Então, deixar o gestor, de fato, a partir que ele conheça quais são os seus riscos, quais são os riscos emergentes que não podem sair da pauta do conselho, né? Que se eles saírem, ele é tão denso, e tão robusto que ele se demora, né, para que a empresa volte à sua rota, né? Então a integração se começa por ali. Estratégia, o que pode dar errado e o como que eu monitoro o que pode dar errado, né? Numa palavra simples aqui para nós, né?
Claro, faz muito sentido. Quer dizer, e curioso essa sua forma de olhar. Quer dizer, é muito mais seguro a gente falar do, olha, aqui podia ter sido melhor, ali podia ter sido melhor. Se a gente ajusta aqui, talvez ali na frente vai dar certo. Mas olhar para frente é muito mais desafiador, mas muito importante, né? E aí, você fala bem. Quer dizer, o conselho tem que fazer esse papel. Não adianta ficar realmente jogando só no que é confortável. Mas supondo que o conselho de fato faça isso e a gente olhe para o futuro, indo para o foco aí, talvez, do nosso episódio de hoje, o que que pode ser dito sobre riscos em 2025? Quer dizer, sobre o olhar do conselho, né? O que que as empresas, e aí, claro, né, vamos pensar nas grandes, nas de capital aberto, o que que essas empresas realmente precisam monitorar em 2025, na sua opinião, para estar seguras, para estarem bem amparadas do ponto de vista de gestão de riscos?
Olha, Calai, eu vou citar, não em ordem de importância, mas quais são eles, né, porque são pauta ali, frequente, né?
Tá.
As empresas hoje que não perceberam que, mesmo elas sendo empresas tradicionais, elas viraram empresa de tecnologia, então quer dizer que elas ainda não conhecem o seu risco. Se você tem um CRM que cuida de clientes, você está suportado por uma plataforma. Se você hoje fatura, você está suportado por uma plataforma. Se você entra em contato com o seu cliente, é via chat, você está numa plataforma, contabilização, faturamento, tudo é tecnologia, né? Tudo é tecnologia. Então não podemos abrir mão do risco cibernético e de proteção de dados, tá? Eu ainda forço que a discussão do CAPEX, ou seja, do orçamento, do planejamento, quantos por cento do investimento que a empresa está colocando para o ano seguinte envolve cibersegurança e proteção de dados, né? A média que a gente vê aí em pesquisas é que 10% do seu orçamento tem que ser dedicado para isso. São investimentos que ninguém vê. Você fala, poxa, coloquei milhões, bilhões, talvez 2 bi, né, em tecnologia, segurança, proteção de dados, mas é investimento que ninguém vê. Todo mundo vê disponibilidade, né, de informação, o meu e-mail está chegando mais rápido, eu consigo acessar, né, a página da internet muito mais rápido, eu tenho mais dados colocados em cloud, na nuvem, né, eu não tenho ali bloqueio de quantidades, todo mundo vê isso, mas segurança ninguém vê. Só vai ver quando ele é hackeado ou quando ele tem ali, né, o site travado, não consegue fazer nada, e alguém pergunta, por que que tudo deu errado? Poxa, investimos pouco em segurança. Então precisamos investir mais. Você só percebe isso quando chega numa crise dessa. Na sequência, a continuidade aqui de negócios, né? Então, quando você fala de plano de recuperação, né, de desastre, seja ele por efeitos climáticos, seja ele por cibersegurança, seja ele por você perder um grande líder na área comercial ou presidente da empresa, você não tem ali uma sucessão reputacional, né? A gente vê ali que de fato as mídias sociais potencializam, né, positivamente ou negativamente a marca ou o produto de alguém. Então, qual que é o plano de continuidade? O que que eu vou fazer naquele momento de crise, né? Cenário A, B e C. Quem está envolvido? É a mudança regulatória, né, notadamente efeitos climáticos físicos. Se você olhar o ano passado, primeiro semestre praticamente chuva, né, na região lá do sul. Você olha segundo semestre, incêndios, né, na região ali sudeste. Então nós tivemos muitos eventos climáticos, chuvas, incêndios, tempestades, vendavais, secas. Esses eventos aconteciam praticamente a cada 10 anos, 15 anos. Hoje você tem todos esses eventos no mesmo ano acontecendo de forma rápida. Então, riscos climáticos físicos tem que estar na pauta, né? Notadamente, quando você olha a empresa de capital aberto, você tem as normas contábeis chamadas IFRS, então, escopo 1 e escopo 2, S1 e S2, que as empresas têm que ver o que que precisa, quais são esses eventos climáticos e que afetam o teu caixa, o que afeta o investimento, o que afeta captar recursos. Se as empresas perceberem, talvez, que 30% do seu contas a receber dos seus clientes estavam na região do sul, imagine ela falando: não vou receber 30% da minha receita, pois todos os meus clientes estão alagados.
Loucura, né?
Loucura. Ou eu vou falar que 30% dos meus fornecedores do setor agrícola não receberam seus insumos porque os seus insumos pegaram fogo na região ali no Deste, né? Sudeste. Então, se ele não pensar dessa forma, ele vai ter perdas, ele vai ter problema de continuidade e ele não vai pensar em alternativas, né? Outro tema é LGPD. A gente vê aí que a Agência Nacional tem sido mais protagonista na região de multas, né? O próprio cliente tem sido mais cauteloso. Você vai numa loja, você vai comprar uma roupa, o lojista já te pergunta: me passa o seu celular, o seu e-mail, né? Então, de fato, o cliente não quer mais passar e-mail, celular para uma loja, né? Então, por quê? Eu quero só trocar um produto, por que que eu tenho que passar os meus dados? Eu só quero trocar um produto. Então já tem uma consciência ali maior. Novas regras tributárias. Então a gente está olhando aí até 2033 as cestas tributárias ali mudando, o que traz inovação nos produtos, logística, veículos legais, se eu abro uma empresa específica ou não. Concorrencial muito forte, corrupção muito forte, né? Apesar do Trump ter citado aquele tema, né? Específico às empresas americanas, mas no meu speech eu falo: ok, ele não vai fiscalizar as empresas americanas. Então o foco vai ser para as empresas não americanas.
Somos nós, o foco
Somos
somos
nós. Como a gente vai manter o salário do DOJ, né, e de todos aqueles attorneys, né, lá fora? É com a receita de multas às empresas não americanas, né, usando aqui uma forma mais calma, né, sobre o tema. Então, mudança regulatória, todos esses aspectos. Risco de reputação e ativismo de stakeholders, né, a gente vê um pouco a litigância aumentando. Se nós pegarmos o último relatório de uma universidade americana chamado Climate Litigation, que seria a litigância climática, o Brasil é o terceiro país que mais tem processo, saindo dos Estados Unidos, né? E aí vem um pouco Inglaterra, vem um pouco ali Rússia, e Brasil é o terceiro crescendo. Então a gente começa a ter processos, não sabe da onde, por onde que vem, né? E se você não é diligente em relação a isso, a gente acaba pecando. O risco de mercado, né, muito forte, econômico. Então, de novo, falando de Trump, sobre as taxas de importação e exportação. Posso crescer a minha produção, minha venda para a China, por exemplo? Posso, mas eu deixo de atender o mercado interno bruto. Se eu deixo de atender o mercado interno, os preços internos crescem. Então, começa a gerar uma inflação interna, né? Como que eu lido com isso em termos de gestão de custo? Mais dois aqui, rapidamente: transformação digital. Se eu não acredito nela, eu não vou viver o que está para vir para frente. A integração com inteligência artificial, inovação e digitalização de tudo que eu tenho do físico, obsolescência tecnológica, né? Os meus fornecedores, se eles não se atualizarem, que a gente chama de end of services, né? Ou end of life, a minha tecnologia vai parar de existir, não tem mais continuidade e prestação de serviço, e eu preciso trocar para uma tecnologia mais nova, né? E o que eu vejo nos formulários de referência, Márcio, que ainda me chama atenção, é o risco de governança ineficiente. Existe esse risco. Ou seja, se eu pego lá o processo sancionador, Sadia lá atrás, se eu não me engano, né? Entre outros ali, se eu pego derivativos, né, de outras empresas, o processo sancionador ali foi muito claro em algumas palavras, falando que o business mudou, mas a governança não se adaptou para o novo business. E é interessante esse olhar. Eu começo a criar produtos mais inovadores, eu saio do meu core e começo a mexer mais com produtos de tesouraria, vou para um segmento que eu não conheço, vou para um país que eu não conheço, mas a minha governança e a minha gestão de riscos, ela não se altera. Só pode dar errado, né?
Claro.
Então, acho que esses são os grandes riscos que eu traria para o nosso público, para que eles possam fazer uma diligência para esse ano, saber como nós estamos em relação a eles, né?
Olha, dava para encerrar já o episódio, Gustavo. Aos 19 minutos e 17 segundos. Obrigado, gente. Foi um prazer. Porque sabe que é maravilhoso, cara? Quando a gente traz. Vem todo tipo de gente no LecCast. E é muito legal isso, essa diversidade de entrevistados que a gente tem conseguido trazer aqui. Traz visões muito diferentes. Mas a visão que realmente que mais me interessa é quem vai falar daquilo que faz todos os dias. E aí te ouvir falar, quando a gente pergunta para alguém que acha que sabe sobre um determinado assunto, ela vai dar a visão do que ela acredita, mas você está dando a visão daquilo que você vê todos os dias. Então não tem floreio, não precisa rodear. Você vai direto ao assunto, você trouxe aqui temas que são de extrema importância. E eu achei interessante você falar sobre cibersegurança, proteção de dados ser um investimento, 10% do orçamento é um investimento bastante relevante para você não ter problema. Quer dizer, é o que você falou, né? Se der tudo certo, você esquece, você nem lembra que você gastou aquele dinheiro. Sim. Agora, se você gastar menos, pode ser que em um dado momento você comece a se atentar para problemas e problemas graves. Sabe o que me lembra? Quando eu era criança, meu pai levava o carro na revisão. E, pô, você gastava um bom dinheiro na revisão do carro ali, o carro zero, às vezes novinho. E eu falava, e aí, o carro tá mais legal, quando tá melhor de dirigir? Ele falava, ah, eu troquei o óleo, tá fantástico agora o carro. Você não tem, não mudou nada.
Nada, só aquela sensação, é isso.
Só que ele falava, pô, o que importa é que não vai dar problema nenhum, o carro vai estar bem, a gente vai pegar a estrada agora, vai viajar, o carro vai funcionar. Mas quando eu era criança, eu falava, pô, que você colocou tanto dinheiro nisso... O que é esperado? Que a sua experiência seja melhor na partida. Então, mas não é. Na verdade, você está investindo para ter a tranquilidade de que as coisas estão funcionando, estão no lugar. Você trouxe exemplos de muitos temas de extrema relevância aqui. Acho que a gente pode até, de repente, explorar mais alguns deles mais a fundo, eventualmente. Mas não tenho como te perguntar duas coisas a partir daqui. A primeira delas, antes da gente entrar, eu quero falar de apetite, tolerância a riscos, né? Afinal de contas, você trouxe exemplos aqui que eu quero saber como é que a empresa se porta a partir disso. Mas antes, já que a gente falou do Trump, falou desse cenário de interrupção, de paralisação temporária ali das investigações, né, do enforcement do FCPA, não tem como deixar de falar também do posicionamento em relação à redução das medidas de diversidade e inclusão. Né, porque isso também foi uma das pautas que surgiram, anti-woke, né, como tem se chamado, dizendo não, Estados Unidos será woke no more. O que, que você pode falar sobre esse assunto no Brasil? Eu tenho visto posicionamentos maravilhosos por aí, o McDonald's mesmo, falando ó, lá fora pode mudar, aqui segue tudo igual. E tô achando muito legal as empresas se posicionando. O que, que você pode falar sobre isso? Qual que é a importância disso para o conselho e o posicionamento das empresas no Brasil?
Aquela tema super importante, sempre foi, acho que criou a notoriedade porque tinha que ser relembrado e tinha que ser exigido, né? Quem não tem a prática. No Brasil, não vejo mudança de protagonismo nisso. Acredito que cada empresa tem a sua marca empregadora, tem a sua estratégia, tem o seu risco, né, mapeado ali em termos de diversidade. Cada uma está investindo de acordo com o seu nível de maturidade. E eu vejo que, mesmo lá fora, até aqui teve uma citação do Alexandre Santarém, que está aqui com a gente. Eu estava no evento nos Estados Unidos, em San Diego. Inclusive, um dos palestrantes foi o John Kerry, né, o senador americano. E super falando de que isso é a pauta. Ele é um grande defensor, né, da diversidade, era um grande defensor da Agenda Verde. Então, a pauta se mantém. Eu acho que o que foi dito foi que vamos parar de investir, colocar força, vamos investir em outras coisas. Né? No Brasil não muda. E foi feita uma pergunta lá naquele evento que você tinha que voltar na hora sobre o tema de diversidade. Você tirou o programa da sua empresa? Você mantém? Você vai abrir mão sobre ele? Interessante que tinham mais de 1000 executivos. Tinha CEO de várias empresas, Walgreens, filho do fundador da Ford. 58% escreveram, não vou mudar o meu programa. Então, os próprios americanos, os CEOs, falando, não vou mudar o meu programa. Isso mostra que a gente está no caminho certo, vamos manter. Né? Todos os lugares onde estou, o programa, existe investimento para isso. Né? Não só marketing, mas a forma de contratação, a forma de você apoiar o compliance, o programa, o canal de ética, para receber alguns, né, os relatos ali direcionados. Inclusive, um avanço sobre o tema de diversidade. Né? Muito mais falando sobre diversidade de pensamento, não somente sobre estereótipo externo ou afirmações. Né?
Claro.
Pode ser que o Kalai tivesse uma outra afirmação, né, sexual, religiosa, tudo mais. Mas se eu e o Kalai frequentamos a mesma faculdade durante anos, o mesmo bairro e o mesmo hall de amigos, eu e ele, a gente teria o mesmo pensamento, porque a gente foi formatado dessa forma para pensar igual.
Claro.
Então, quantas diversidades nós temos no conselho, ou na diretoria executiva, ou no comitê de ética, ou no comitê de diversidade, mas pensamentos diversos. Eu posso ser esquerda e ele direita, eu posso ser católico e ele pode ser de outra religião. Eu posso ser o estereótipo preto e pardo, mas isso não é também a diferença. Talvez eu tenha vivido na África do Sul de fato e ter experimentado outros critérios de renda, outros critérios de exposição social. Poxa, essa pessoa é muito mais importante aqui nesse conselho. Então, veja que a pauta tem se ampliado aqui no Brasil. E lá tirou um pouco o pé. Se nós analisarmos a narrativa do CEO da BlackRock, agora que ele soltou agora recentemente, no início do ano, ele não citou nenhuma palavra de diversidade, nenhuma palavra de clima, mas quando você olha os investimentos que eles estão fazendo, as pautas dos investimentos existem essa pauta de diversidade.
Continua fazendo sentido,
Continua.
né?
Então, entendimento do Gustavo, né? Eu entendo que vamos tirar o foco, né, o que eu ouvi do Trump, né, um pouco, vamos parar de dar tanta importância a isso em termos públicos, marketing, investimento, porque isso já deveria ser a pauta obrigatória, e vamos focar em outras coisas. Entendo também que ele recebeu alguma pressão política, né, sobre isso, questões de conservadores, tudo mais, mas uma coisa
Claro.
casada com a outra, né? Então, no Brasil, mantemos. Está dentro do escopo S1 do FRS, tá dentro da pauta de sustentabilidade, precisamos ser firmes, né? Acho que dentro dos nossos colegas que são compliance officers, alguns já receberam cartas de banco, aquela famosa due diligence, né, para conhecer quem é você aí no Brasil, e tivemos perguntas falando: você ainda vai manter o teu programa de diversidade, né, inclusão? Se sim, justifique. Peraí, se sim, justifique. Antes a pergunta era se não, justifique, né?
Maluco isso, cara.
O Brasil está aderente às ODSs, a pauta do governo é diversidade, a gente tem relacionamento com a comunidade europeia que mantém essa pauta muito firme e ativa, né? E BRICS mantém essa pauta super ativa. Então, não vejo por que não tirarmos o pé, né? Não vejo dessa forma.
Eu concordo plenamente com você, e uma coisa que eu torço pra gente não voltar é para aquele lugar em que as empresas usam isso como, entre aspas, diferencial competitivo, né? Quer dizer, ah, olha como eu sou diferentão. Não, por favor, não façam isso. O resto, ah, exageramos, não estamos com tanta verba, vamos fazer iniciativas mais econômicas, vamos fazer alternativas, sei lá. Tudo bem, eu acho que é compreensível que mercados diferentes tenham capacidades diferentes, empresas de portes diferentes tenham capacidades diferentes de apoiar, essa pauta, mas daí também a partir para esse rumo, né, do não fazem, não vamos fazer mais nada, ou então agora quem faz é super, né, fantástico. Não, acho que o pensamento tem que ser o que você falou. Isso tem que entrar numa onda de que se trata do mínimo do que todos nós já concordamos que é assim, e tá tudo bem, vamos adiante. E aí, diante de todos esses riscos que você citou aqui, dos exemplos que você trouxe, o que vem à minha cabeça é justamente isso, né? Qual é o papel do conselho ao olhar para todos esses temas aí e ajudar a empresa a definir o seu apetite de risco, que foi uma palavra que você já usou aqui também na sua resposta anterior, e a tolerância ao risco. Quer dizer, qual o papel ali do conselho mesmo? O que que vocês devem fazer para ajudar a empresa a estabelecer limites e focos estratégicos mesmo para os próximos meses e anos?
Bacana, Ocalay. Eu acho que para falar de apetite a risco, a gente não pode abrir mão de ter dados na mão, né? Então, conhecer o histórico de perdas, desvios, oportunidades mal aproveitadas, entender um pouco o passado, né? Mas também olhando para frente, o perfil de risco atual da empresa. É aquela famosa frase, sempre foi assim, isso nunca foi aceito, isso nunca será permitido, a empresa nunca pensou dessa forma. Então, falar sobre apetite a risco tem a ver com conhecer dados do passado, então tomar decisões com base em dados, apetite de riscos baseado em dados, mas muito mais aquele olhar 80-20, mais 80 para o futuro, qual que é o perfil de risco da empresa. E aí, com base nesse perfil de risco da empresa, como que a empresa está resiliente para absorver alguns choques, né? Então, esse apetite, ele envolve financeiro, claro, alavancagem, volatilidade, um EBITDA, que o acionista fala, vou abrir mão, EBITDA ideal 23, 30%, vou abrir mão, fico em 19%, né? Um operacional, então falhas de sistemas, que sistemas eu permito falhar, que sistemas eu não permito, supply chain, né? Quanto tempo eu fico sem uma logística reversa, crise de imagem, mas tá bom, que imagem eu aceito, que imagem eu não aceito. Então, cada tipo de eu permito vai me dizer um apetite. Então, vamos entrar no novo mercado? Vamos. Quanto de inadimplência você aceita? Ah, Gustavo, meu histórico é 13, em mercado que você conhece. Mas é aquele que você não conhece, você tem que crescer. Para crescer, você tem que abrir a porta, né? Então, eu aceito 50% em um ano e 20% em 3 anos. Ótimo, porque a gente vai invadir o mercado, né? Temos que ser mais flexíveis com preço. A gente não conhece o cliente, né? Então, a gente vai ter que aprender se aquele cliente vai me trazer risco ou não. Então, vamos anotar, primeiro ano 50, mas terceiro ano 19, por exemplo. Quando esse apetite vem, eu mudo política de crédito, eu começo a mudar política de conheço o teu cliente no aspecto financeiro. Se isso não vem, Calai, eu fico numa conversa muito utópica, né? Ah, são esses riscos? São, que bacana. Então, o que que você está fazendo com eles? Ah, estou controlando. Tanto que você controla que você sufoca a empresa. Então, quando eu começo a colocar apetite, eu também estou dizendo para o gestor lá embaixo, pode fazer, não precisa me avisar, desde que eu coloque esses gatekeepers, né? Esses limites. Também não vejo que os apetites a riscos estão vinculados às alçadas. Então, muito se fala risco vermelho, verde, amarelo ali, mas fala o head de riscos ou de controles, ou da auditoria, ou de compliance. Ele senta com o gestor e fala: vamos implementar isso? O gestor fala, ah, não, isso fica para o ano que vem, e ele aceita. Mas quando você vê o efeito que aquele risco pode causar na sua empresa, às vezes perder milhões, paralisar uma planta, uma certa unidade pegar fogo, será que ele tem alçada para tomar aquela decisão? Aí você pergunta para ele, até quanto que você pode aprovar de despesa? Ah, Gustavo, até 500 mil. Puxa vida, esse risco me traz uma perda de 2 milhões. Então você não pode tomar decisão se você aceita ou não esse risco,
Claro.
né? Então, veja que quando você coloca esse apetite com esses limites e traz junto a política de alçada, você vai falar para ele, desculpa, você não pode tomar essa decisão. Você tem que subir isso para o comitê de auditoria ou para o conselho. E essa é a força do gerente de riscos, essa é a força do gerente de compliance. Falando, não é você que toma a decisão, é a governança que tem que tomar e ela vai te dar mecanismos para que você cumpra ela. Então, acho que essa conversa ainda é pouco debatida, viu?
Não, e é normal que seja assim, quer dizer, o conselho dando o norte, dando orientações e traçando meio que a regra do jogo para quem vai realmente botar aquilo para funcionar no dia a dia de uma maneira que não se torne dependente do conselho, ao mesmo tempo não cruze uma linha que está arriscada no chão que a gente não passa e não vai ser uma pessoa que está ali no operacional que vai realmente tomar uma decisão importante, como esse exemplo que você deu. Eu estava aqui enquanto estava falando, tentando encontrar uma publicação que eu vi hoje. No Faria Lima Elevator, você conhece essa página no Instagram? É super divertida.
É divertido e tem fundo provocativo, gostoso.
Não, tem muita provocação, mas tinha uma coisa ali que eu vi. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela, que eu queria compartilhar com você e com todos que estão com a gente, porque vem muito a calhar. Quer ver? Deixa eu ver se ela vai entrar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ele está carregando. Carregou. Vou colocar aqui na nossa tela. Olha que interessante que eles publicaram. A riqueza que você deseja está nos riscos que você evita. O talento que você deseja está na dor que você evita. O amor que você deseja está no compromisso que você evita. A clareza que você deseja está no tempo sozinho que você evita. A saúde que você deseja está na rotina que você evita. É, você quer algo? Pague o preço. E é um pouco do que você estava falando, né? Quer dizer, as oportunidades estão nos riscos que você evita, né? Aqui, logo o primeiro, na riqueza que você deseja, está nos riscos que você evita. É, a gente lidar com riscos não se trata simplesmente de evitar os riscos, né? Mas muito isso. Mais de saber lidar, né?
Exato. Inclusive... É, que risco não é algo ruim, né? Risco ele é oportunidade, né? Eu posso falar para você, tipo, Calai, pode atravessar esse campo que eu sei que esse campo no passado era um campo minado, mas a gente sabe exatamente aonde estão as bombas e eu vou te dizer exatamente aonde você não pode pisar. Tudo bem? Pô, pessoal, para chegar do outro lado, com certeza. Agora, você quer ir míope e tentar pisar ou não numa bomba? Então veja que isso é oportunidade, né? Então acho que essa pauta tem que vir. O gestor de riscos e o de compliance tem que perguntar para o presidente ou para o seu diretor até onde pode, qual que é o apetite sobre isso. Se não vier essa conversa, é uma conversa que tem que ter uma reunião entre diretores, chegar até o comitê, o conselho, vamos definir o apetite, né?
Claro.
8 horas fora do ar, é aceitável, sim ou não? Ninguém fala essa pergunta, né? Ninguém responde essa pergunta, desculpa. Porque tem que fazer um trabalho, aquele famoso war room, né? A sala de guerra, entender o que são 8 horas, quantos milhões eu vou perder em 8 horas? Será que eu estou com esse apetite? E tá tudo bem, vamos definir 8 horas. Se não, 4 horas, vamos investir mais em tecnologia e time. Alguém quer investir? Não, não quero, então vamos ficar com 8. A conversa é essa.
Claro. Não, é o cobertor curto, né? Você escolhe um lado, descobre do outro. Então, você precisa ter a convicção de aonde é um ponto de equilíbrio interessante, né?
Exato.
E claro, faz sentido que seja assim. E aí, você falou um pouco dessa relação do conselho com compliance, com riscos, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da integração entre eles. Quer dizer, gestão de riscos, auditoria, comitê de compliance, tem uma turma boa que acaba trazendo elementos para tomada de decisão e para orientação mesmo do conselho, né? O que você pode falar sobre essa integração? Assim, qual é a sua recomendação para que essas áreas caminhem de uma maneira... uníssona ali, que tem uma unicidade, que tem um caminho claro entre elas e que elas possam alimentar o conselho da melhor maneira.
O Calai, também acho que uma provocação interessante, né? Se o conselho e o comitê não coordena essa visão holística, ele vai ver as áreas brigando entre elas para ver quem traz rapidamente a melhor manchete, né? Então, é muito comum ver que a área de compliance tem uma metodologia de quantificação de riscos, a área de riscos tem uma outra metodologia, a área de qualidade, né, que cuida de regulação e tudo mais, tem uma outra metodologia, e a auditora interna tem uma outra metodologia que elas não se conversam. Pode ser que elas bebam das mesmas fontes, COSO, COBIT, entre outras, aí, NIST, podemos falar de várias aqui, mas na hora de trazer isso para dentro da empresa, o que é vermelho, vermelho, amarelo, verde, cada uma traz uma percepção diferente. E quando isso vai para o comitê e para o conselho, é uma insegurança para nós que quando olha e fala quem é que está certo? Quem é que está trazendo, de fato, a real exposição da área, né, da companhia? Então, primeira integração é a provocação de colocar os quatro heads ali para que se conversem e falem trabalhem numa única metodologia. Porque vocês estão trabalhando em fases diferentes, né? Quem traz riscos, recomenda controles, que recomenda políticas, compliance, quem vem uma nova regulamentação requer ali uma exigência de novas políticas, controles, que traz novos riscos, a auditoria interna verifica tudo isso e traz uma visão independente. Então, ou vocês conversam e trabalham na mesma metodologia, ou a gente vai ter uma visão departamentalizada sobre os riscos da empresa. Estamos no mesmo CNPJ. Então, trazer uma sinergia entre as áreas. O comitê e o conselho têm que olhar para isso e entender como que elas se tornam eficientes. Sair do mapa de riscos operacional e ir para um mapa de risco mais estratégico, né? Trazer essas áreas para alertar o gestor de que o que a empresa definiu como estratégia tem riscos que ainda não estão sendo conhecidos, tratados, né? Então, garantir uma resposta rápida e coordenada desses riscos e trazer um top-down, né? De fato, uma voz única do que precisa ser feito, qual que é o peso e qual que é a resposta que tem que ser dada. Quando eu avalio se essa maturidade está eficiente, é quando a cultura de gestão de riscos está enraizada e você percebe nas reuniões com os diretores e com os gestores que no speech deles já vem essa preocupação e quando tem engajamento do gestor. Então, cultura enraizada, gestor engajado, comprometido. Eu posso falar tudo, eu posso escrever tudo, eu posso estar numa reunião, fazer todos os treinamentos, mas quando não tem engajamento, você percebe nas faltas de entregas, nos riscos que não deveriam ser assumidos e você assume. Então, esses dois é uma boa balança para você entender que tem ali uma falha nessa integração que precisa ser resolvida rapidamente.
É interessante você falar de cultura e engajamento, porque é algo que a gente martela aqui no LeckCast em todas as oportunidades que a gente tem, porque no final do dia é a prova de que as coisas estão acontecendo de fato, né? Não simplesmente numa teoria ou no dentro dos planos das pessoas ou dentro da cabeça, né? Dentro do campo das ideias. Quando você vê realmente a criação de cultura, as coisas acontecendo naturalmente, você vê que aquilo está se tornando parte de uma estrutura, de uma equipe, de um relacionamento, enfim, de um determinado grupo de pessoas. E aí não posso perder essa oportunidade de perguntar, na sua opinião, né, como garantir isso, que isso se torne algo real, assim? O que que você acredita sobre criação de cultura dentro de uma organização? O que que você acha que é o papel realmente ali que deve ser feito para se alcançar um resultado satisfatório nesse rumo?
O Calai, eu gosto muito de chamar, e eu tenho percebido que meus pares também da profissão aqui de conselho, estou vendo até vários amigos aqui na nossa live hoje, eu acho que nós temos que chamar o CEO, o presidente, o diretor na mesa para dar o tom. Eu falo que cultura é tudo aquilo. Bom, a cultura ela é feita por processos, políticas, sistemas, né, ao longo do tempo. Então, isso a gente não abre mão, né? Então, tudo isso que você tem ao longo do tempo vai criar a cultura e vai trazer a tua imagem que você tanto quer ali criar. Mas a cultura, ela é uma resposta de tudo aquilo que você dá importância primeiro ou dá importância depois. Aquilo que você apoia ou não apoia. Aquilo que você coloca intensidade ou aquilo que você omite ao longo do tempo. Então, na nossa conversa junto com diretores, né, presidentes, tudo mais, vem muito essa conscientização. Olha, isso você não está apoiando, mas você está apoiando outra agenda. O fato de se apoiar outra agenda dá o tom que você não traz importância para essa agenda prioritária, né? O fato de você saber os 10 grandes riscos da tua empresa e você não colocar orçamento para resolver esses grandes 10 riscos também está dando tom para os seus diretores que isso não é importante. Então, o nosso papel é sempre trazer um aconselhamento após uma supervisão de que ele não está apoiando, não está dando importância ou não está dando empoderamento para que isso ande. Isso é um trabalho, Calai, que não é uma reunião, duas, né? Geralmente o ciclo, estamos falando de 5 anos, é um trabalho de longevidade, né? Mas o método, a persistência tem que ser recorrente, no mesmo tom e na mesma frequência.
A consistência na criação de cultura é fundamental, né? Existe muitas vezes aquela ilusão. As pessoas muitas vezes se pegam num tom mais motivacional, vamos dizer assim, para criar uma cultura, e a motivação passa. E quando a motivação passa, se não tiver disciplina, se não tiver realmente um pensamento de tornar esse caminho recorrente a ponto de se tornar cultura, aquela motivação vai para o espaço e a cultura também se forma de uma maneira muito natural. O que eu gosto sempre de lembrar as pessoas é que a cultura será formada, independente da sua vontade. Ou você vai ser intencional e você vai de fato construir alguma coisa de acordo com um pensamento maior, alinhado com os valores da companhia, aquilo que você realmente quer, ou será criada uma cultura aleatória, mas não é que não vai existir cultura pelo simples fato de que você não se ocupou com isso. E isso é algo que pode até dar certo em estruturas menores, eventualmente, mas vira uma loteria, quer dizer, pode dar certo se as pessoas certas estiverem reunidas nos locais certos, de repente tiver uma pessoa que já pensa um pouco diferente, pode mudar completamente o rumo dessa cultura e num dado momento você encontrar algo absolutamente diverso daquilo que você queria. Então acho que você tem um ponto fundamental. Essa consistência, ela é insubstituível aí na criação de uma cultura importante. Você mencionou sala de crise, sala de guerra, quando a gente estava falando, né, de outros temas, e aí me veio esse lembrete aqui também de te perguntar. A gente já falou algumas vezes aqui no LecCast sobre gestão de crise, mas eu nunca perguntei a alguém que está nesse olhar do conselho. O que faz o conselho num momento como esse? Vamos supor uma crise reputacional, algo relevante, um acidente ambiental, sabe-se lá. Eu fico de verdade, assim, muitas vezes imaginando, né, um conselho reunido em Dubai, para falar sobre um, sabe, muitas vezes é distante, né, da operação, em termos físicos mesmo, não apenas distante, quero dizer, em relação ao que está acontecendo, mas grandes companhias de capital aberto, globais, elas têm esse desafio adicional. O que faz o conselho num momento como esse, em que a empresa está enfrentando uma gestão de crise relevante?
Olha, Calai, com certeza, para ele fazer alguma coisa, ele segue alguns passos prévios, né? Até para quando chegar o dia, está todo mundo preparado, né? Então, tem um playbook ali que, de fato, todo mundo tem que estar treinado, né? Então, acho que a primeira questão que eu sempre levanto é se todo mundo sabe ali a diferença entre evento, incidente e crise, né? Até para tudo não se tornar uma crise, tudo vai para um comitê de crise e tal, ao ponto que não é crise, né? Um incidente pontual, que o cara teve 4 horas, 8 horas para resolver, mas resolveu, né? Então, primeiro, essa definição clara entre os gestores, o que é um evento específico, o que é um incidente que ele tem que ter força, né, e atenção para cuidar, e o que é uma crise. Uma crise é, de fato, paralisar e trazer empresas externas, relações públicas envolvidas. Então, quando essa resposta não vem, está assim, na hora da gente criar, né, o nosso Business Impact Analysis, né? Então, é uma metodologia que você sabe o que afeta o teu negócio, seguida de uma outra metodologia chamada RIA, que é o Risk Impact Analysis, né? Então, o que afeta o teu negócio, aonde você sabe que isso afeta a tua reputação, isso aqui afeta um dia a paralisação da tua fábrica, isso aqui afeta a morte, né? Então, tudo que pode afetar o teu negócio, o que traz risco. A partir daí, né, eu preciso saber nome e sobrenome de quem é envolvido nessa gestão. Todo o mapeamento e aí começar, de fato, a criar um treinamento que chamam os testes salas de guerra, né? Então, a sala de guerra são vários testes onde para cada risco que a gente fala que vai ter uma crise, as pessoas já conhecem, já sabem o que tem que fazer, telefone de quem tem que estar acessado, para onde vão, né? Como você falou, em Dubai tem alguma coisa, então, para onde que elas vão? E começa a se fazer esses exercícios. Então, o conselho tem que sempre acompanhar se essas salas de guerra estão sendo exercitadas. É que nem a CIPA, né? Na CIPA você tem lá os capacete amarelo, verde, e sempre fala, ó, simulado de incêndio, é a mesma coisa. E ali, ver os resultados, de fato. Quanto tempo? Qual que é o resultado? Podemos melhorar? Para melhorar, o que precisa ser feito? E o conselho também participar desses war rooms, né? Eles têm que estar participando para quando eles forem chamados, não fazerem perguntas, que vai tomar muito mais tempo para você direcionar a crise, para dar respostas ao conselho ou qualquer outro, mas ele já saber o papel dele. Então, o exercício tem que ser feito, tem que ter um alinhamento de fato com a alta administração. Após esses resultados de war room, tem que ter também uma sessão dentro do conselho de lições aprendidas, entender o reforço da resiliência, para que de fato todos estejam investindo e direcionados naquela resposta mais rápida e eficiente possível. Então, o conselho tem que trazer essa provocação, tem que ver o resultado, mas também tem que estar inserido no plano de crise.
É, muito interessante pensar dessa forma. Quer dizer, a gente treina tantas coisas, né? A gente simula e treina coisas simples às vezes. Como é que a gente não vai agir dessa mesma maneira com algo extremamente complexo e relevante como uma crise que pode, às vezes, determinar a continuidade ou não daquela organização, né? Então, pensar, nesses treinamentos, nessas simulações, realmente é algo muito interessante. Eu gostei que você falou que as pessoas têm que estar preparadas para saber, na verdade, minha leitura, né? Elas têm que saber as respostas, porque as perguntas elas já têm que estar. Ninguém vai esperar a pergunta chegar, né? Quer dizer, chegou numa situação como essa, as perguntas que você tem que responder, você, gestor, dentro de uma determinada organização, tem que estar claras. Você já sabe quais são as perguntas que você fez. Acho que você tem que chegar pronto com as respostas, né? Mais ou menos por aí, né?
Exato, exato.
Legal.
Eu acabei
Diga,
de ver
pode falar.
aqui uma pergunta aqui da Lúvia, se você me permite
Claro,
aqui, que ela
vamos lá.
quais são os simulados aqui para reputação, né? Reputação é muito intangível, né? E de fato, você tem que estimar o que pode tudo dar errado para quando tudo dá errado, o que arranha a tua reputação. Você tem que trazer simulações de tanto interno, que os funcionários vão pensar, o que os funcionários vão falar. Então, envolver gente de gestão nesses tipos de perguntas e respostas em casos de morte do seu presidente, incêndio numa fábrica, um assédio moral sexual de um nível hierárquico tão grande que pode trazer fragilidade de um ambiente seguro, mas também reputações externas. Vamos supor que uma fábrica minha exploda. E não é somente lidar com a explosão ou com os funcionários que talvez ali ficaram feridos e morrem, mas com a comunidade. Então, cadê a gerente de relações públicas ou a tua empresa de assessoria de relações públicas indo até o local, ouvindo os moradores para saber como eles estão fragilizados, qual que é a imagem que eles veem da empresa pós aquele evento? Então, você conhecer o que pode arranhar a tua reputação, você ter perguntas, você ter as respostas, e treinar os speakers, né? Você tem que treinar as pessoas que possivelmente serão entrevistadas. O presidente, o diretor jurídico, o diretor financeiro, a pessoa de relações públicas, o teu líder de cyber, né? Quando tiver um grande vazamento de dados. Então, treinamento utilizando relações públicas, jornalistas ali fazendo cenários de possíveis perguntas e você está preparado para isso.
Sabe o que é interessante falar dessa parte do treinamento? Porque algumas pessoas que não têm contato com esse tipo de cenário no dia a dia podem até estranhar, falar assim, pô, mas vai treinar, né? As pessoas, elas vão falar mentiras? Não, elas vão treinar para elas saberem se portar. Jamais, não se trata de preparar as pessoas para ter uma grande estrutura de salvação ali na fala das pessoas. É muito maior do que isso, né, Gustavo? Esse
Muito.
treinamento de media training é para você saber lidar com tranquilidade em uma situação de extrema tensão. Às vezes, alguém perdeu a vida e a pessoa que está ali fazendo frente por uma empresa, precisa ter uma clareza muito grande de ter empatia, de reconhecer que o momento é crítico, de saber como se portar diante da câmera, de saber de se portar quando você é provocado, porque nem sempre o jornalista vai ser gentil. Na maioria das vezes, imagino que as pessoas estão bem preparadas, mas você pode ser hostilizado. Então, a pessoa precisa realmente de um treinamento mental, não é uma preparação para chegar ali e tentar se safar daquele cenário, né? É muito maior do que isso.
Exato. Então você está preparado para uma narrativa, né? Então,
Exato.
assim, quando fala de reputação, quando você tem um controle da narrativa, você faz a gestão da crise, né? Então, quando você faz a gestão da crise, você não está brigando com a tua própria narrativa, ou você também não está defendendo a narrativa dos outros.
Sim.
Então, a gestão de crise requer, de fato, respostas imediatas. Erro de muitas empresas fala assim: não vamos falar nada. E aí começa a mídia, né, as mídias sociais, televisão, falarem o que pensam. E
Sim.
aí você ganha um grande esforço, um grande investimento para derrubar o que os outros falaram. Ao invés de você começar a construir a tua narrativa e todos entenderem os passos passo a passo da tua governança, né? Então, poxa, eles estão tão bem organizados que eles estão trazendo de fato uma narrativa que passa a segurança, passa a organização. Então, isso é muito importante.
Claro, não, e é um tema realmente muito importante, tem muita técnica envolvida nisso, as pessoas precisam estar prontas mesmo para saber lidar, né? Esse pensamento do passado de nada declarar, né? Uma coisa que ficou no tempo. Hoje em dia todo mundo tem clareza de que uma resposta simples, mas com objetividade, direta ao ponto, faz exatamente, tem como resultado prático exatamente o que o Gustavo levantou, que é o domínio da narrativa, ou pelo menos o domínio da narrativa na parte em que te toca, né? Porque afinal de contas, a crise pode ter um cenário global muito maior. Nosso tempo está se esgotando aqui, Gustavo, e eu queria, claro, te pedir a dica de leitura, que é a nossa tradição por aqui, mas me ocorreu uma última resposta que eu não queria perder a oportunidade de te perguntar. Pô, você tem uma jornada de, assim, realmente inspiracional, assim, uma jornada que inspira muita gente. Já te falei isso outras vezes, por onde você passa, você deixa fãs, é uma coisa impressionante. A gente já conversou, assim, eu tenho pessoas que te conhecem na física que nem sonham quem é o Gustavo, profissional, executivo, conselheiro, e falam coisas incríveis de você e profissionais que já trabalharam com você, que, pô, não acredito que você conhece o Gustavo. Sempre tem uma coisa boa para contar de você também, como líder e tudo mais. E hoje, pô, no topo da carreira, sentar assim, tá na posição de conselho. O que que você pode dizer para essa turma que está nos ouvindo, falar assim, meu, eu queria muito ter uma jornada profissional como a do Gustavo, impactar as pessoas por onde eu passo, alcançar resultados relevantes e um dia poder chegar a uma posição de conselho. O que que você recomenda, assim, é claro, em poucas palavras aí para a gente encerrar, mas o que você acha que realmente fez a diferença na sua jornada também?
Olha, o Calai, eu acho que o que fez sucesso na minha jornada foram ter pessoas e amigos e profissionais, não vou dizer aqui que não posso falar, que me apoiaram e que também me defenderam e que também me deram continuidade, né? Então, não existe o Gustavo sem a gente perceber que existem outros, né? Eu acho que você tem que ser intencional de verdade na sua relação com as pessoas. Quem me conhece sabe que se eu estou com alguém, eu não olho o celular, se eu estou numa reunião, eu não atendo outra pessoa, né? Porque de forma assim, intencional, eu estou ali entendendo o outro, ouvindo o outro e aí reconhecendo o outro como sendo uma verdade, né? Então, o que que eu posso comentar é que seja você e reconheça o outro como sendo importante, né? Porque de fato o outro está ali querendo passar uma dúvida, querendo ter uma certeza. E se ele vem até você, é porque ele te entende que você é a solução para ele, né? Eu vou falar com o Gustavo e ele vai resolver o meu problema. E de fato, se coloca intencionalmente para resolver o problema dele. Às vezes é simples, né? A outra é reconhecer que você não sabe tudo. E quando você não sabe tudo, saber o telefone de quem sabe, isso é muito importante, né? Quando alguém pergunta para mim, Gustavo, você é especialista nisso? Você não tem que ser especialista nisso, porque o especialista tem que estar embaixo. É o diretor de cyber, é o diretor financeiro, é o diretor de gente. Eu só sei as perguntas, eu só sei, né, de fato o que é um pensamento importante, né? Então eu iria nessa linha de que seja intencional e tenha a humildade de garantir que você não sabe tudo, né? Mas o que você sabe, você vai se desempenhar para de fato estar bem ali realizado, né? Outra coisa, né? Eu tenho a filosofia budista, né? Então eu falo que o outro é você, né? Se você percebe isso, você tem total segurança de que se você não percebe o outro como sendo você, você não vive. Quando você nasceu, né, Carla? Eu também. Não foi a gente que escolheu o nosso nome, né? Foi nosso pai e nossa mãe.
Meu irmão, no meu caso.
Meu irmão, ótimo. Então vamos agradecer ele. Se a gente está aqui com um rosto, né, adequado, um cabelo bonito, um perfumado, porque os nossos pais, mães, talvez cuidador, escola, te deram banho, comer, né, deram comida. Se você vai num restaurante, alguém te serve, alguém preparou a tua comida, né? Se você chega num lugar de carro, alguém guarda o teu carro. Até quando a gente morre, né, não é a gente que se enterra. A gente depende que alguém leve a gente, né, e faça aquela passagem. Então, se você não percebe que o outro ele é você, você está fora, né? De fato, você está sozinho, vai governar sozinho, não vai ter sucesso numa carreira, porque alguém vai olhar e vai falar: por que que eu vou ajudar ele se de fato ele nunca percebe ninguém, né? Uma pessoa isolada. E a vida não é isso. Acho que essa é a mensagem que eu quero passar aqui.
Maravilhoso, Gustavo. E dica de leitura para a gente fechar, quem nos ouviu aqui, que vai ler o quê, de acordo com o
Olha,
Gustavo Sena? Tá
eu
aí.
vou tirar aqui o meu fundo aqui, peraí só um minutinho. Até para a gente ver aqui.
Para aparecer a capa aí.
Vamos, me dá um minuto.
Claro.
Oi.
Boa.
Julie, os
Aí.
quatro papéis, gosto muito desse autor, um coach, mentor, né? Ele trata muito do gerente ou do gestor que quer ser líder. Então ele fala lições de liderança, de gestão, estratégia, empreendedorismo na sua carreira gerencial. Gosto muito, às vezes faço algumas mentorias, recomendo. E aí ele fala um pouco que o gestor, para virar líder, o papel dele estrategista ou o papel dele como empreendedor. Estamos falando de nós, o nosso papel individual, e a decisão é aonde que eu quero estar, né? Para onde que eu vou. E aí esse livro me dá um bom toque na cuca.
Gustavo, para quem quiser te acompanhar, LinkedIn é um bom canal, Gustavo Lucena, as pessoas te encontram por lá.
Me encontro por lá. Sempre estou toda semana postando textos, debatendo temas técnicos. Bom, quem me conhece sabe que se mandar mensagem vai ter resposta. E se marcar um café, a gente vai estar presente. Não tem dúvida.
Valeu, Gustavo. Prazer demais estar com você mais uma vez. Nos encontramos em breve, imagino, no Mastermind no sábado.
Vamos, isso
Estaremos
aí.
juntos.
Aprendo muito lá.
Mas obrigado, foi um prazer estar contigo mais uma vez aqui no LecCast. Valeu.
Valeu, obrigadão. Abraço em todos.
Tchau,
Adorando ver quem está com a gente
valeu.
aqui.
Valeu, Gustavo. Obrigado. E você encontra também Gustavo Lucena, preciso falar, é claro, no MBA em Compliance da LEC, uma aula de governança muito especial com outros professores, um tema que é fundamental e você aprender com uma pessoa que sabe o tanto que ele sabe, você pode imaginar o que você pode extrair de bom de uma experiência como essa. A MBA em Compliance da LEC está com as inscrições abertas, com condições especiais, e eu vou deixar mais uma vez aqui o link no chat do YouTube, estará também, é claro, na descrição do episódio, onde você pode saber mais sobre o MBA em Compliance da LEC, que é a instituição de ensino superior líder em compliance neste país. Fica aí o convite, acesse o link já está aí no chat do YouTube. Obrigado pela audiência de todos, peço desculpas por não conseguir seguir aqui o papo e trazer todas as perguntas. Respondemos algumas, o Gustavo conseguiu responder uma pergunta da audiência. E eu te espero aqui muito em breve, depois de você deixar o seu like, é claro, aqui neste vídeo, e também de seguir a LEC nas mídias sociais para ser notificado quando você ativar o sininho ali sobre os novos conteúdos, quando os novos conteúdos estiverem no ar, mas sempre, você pode ter certeza. Toda terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, eu estarei aqui com o LecCast, mais um episódio imperdível e muito especial. Gente, obrigado, um grande abraço e vamos nessa. Até muito breve. Valeu!